Rádio Show.
Olá, amiguinhos! Olá, olá, amiguinhos! Olá, amiguinho! Olá, Leandro e Amin, como vai você?
Thunderbird, insônia pegando pesado, é sempre assim em janeiro.
Ah, isso janeiro é terrível.
Porque tem um aberto da Austrália.
Ah, eu também fico assistindo,
é cada
velho.
Jogo bom.
É verdade.
Cada vez são 4 horas da manhã.
E os nossos amigos comentaristas que já frequentaram aqui os nossos estúdios, ficamos acompanhando e interagindo via Twitter.
Conversando sobre talco.
Você viu que o... essa é uma piada, você sabe, entre Oswaldo Maraucci e o Cleidi Oliveira, né? E eles até comentaram. O Cleidi, tá, aliás, devemos um convite ao Cleidi para vir aqui nos visitar e contar essa história do talco.
Demorou,
com a
né?
Serena Williams, não é isso?
Demorou, né?
O velho vulcão. É isso aí. Enfim, o fato é que hoje a gente está aqui para falar de coisas bacanas e a gente está abrindo, então, já de cara com o quê? Com o Odair José. Vou explicar.
Explique-se.
Não é só o Odair José, é uma releitura do Odair José, com um dos nossos convidados, ele mesmo, Arthur de Faria. Como vai você, Arthur?
Olá, que tal? Que alegria!
Olá, que tal?
Finalmente!
Trepidante!
Chego aqui e vejo a estatuinha do Maradona, né?
Sim, sim, está sempre conosco.
Tu sabe que eu, a melhor média que eu fiz na Argentina foi quando me perguntaram... numa entrevista lá, tu prefere Pelé ou Maradona? Pergunta clássica, né? E aí eu disse, bom, como eu não gosto de futebol, eu não tenho a menor dúvida, o Maradona, né?
Claro,
porque como
lógico.
Personalidade, não tem
é
a menor
fantástico.
Forma de comparação entre o Pelé e o Maradona.
O cara de esquerda, amigo lá do...
Figuraça.
Do Chaves, do comandante, um cara...
Tu viu o filme do Costurica, Maradona por Costurica?
Sensacional.
Não,
é
eu não
vi. Muito legal.
Será que o nosso outro convidado viu?
Acho que sim.
Boa noite, tem... Mauro Dâmer. Como vai você, meu velho?
Boa noite, Thunderbird.
Está legal? Como é que tá o sotaque?
Não, meu sotaque já é meio paulista.
É meio paulista. Não, mas você continua a raiz.
Ô, oh, meu.
Hoje está um programa extremamente gaúcho, viu, Leandro? Ainda bem, né?
Falta a carne, né?
Que a carne?
Nunca comi carne melhor.
Falta
do que
carne.
Dias, assim, que... Falta carne. Churrasco, né? Vamos falar. Vamos
melhorou.
Falta carne esse dia.
Falta o churrasco.
Muito bem.
Nunca comi churrascos melhores.
Pois é, como eu sou adepto do churrasco, né? Eu sou adepto do churrasco norte-americano. O churrasco Yankee feito com hambúrgueres.
Claro,
esse mesmo.
Claro.
Hambúrgueres de picanha, hambúrgueres de costela, hambúrgueres.
Uhum.
Hambúrgueres.
Boi ralado, como dizem os catarinenses.
Exatamente, boi ralado. Isso eu sou um adepto. Mas assim, já frequentei churrascos gaúchos onde, pô, rolava um vinho e tal, e sempre tinha alguma coisa. No bom sentido, beliscável.
Sim, sim. Estamos todos no defensivo.
É verdade, é verdade. Bom, o fato é que as discussões aqui vão gerar em torno, assim, primeiro, eu preciso saber que, assim, eu preciso que os nossos ouvintes conheçam melhor, porque já conhecem Mauro, porque já esteve aqui.
Sim.
Já dei a ficha corrida.
Agora, Mauro Dâmer tem dupla nacionalidade.
Ele tem dupla personalidade.
Tem tripla.
Na verdade, é chileno.
Chileno, gaúcho.
Ah, é verdade.
É, tem passagens marcantes pelo Chile. Me apresentou Morris, por exemplo. Ou Morris, como é que fala?
Morris.
Simplesmente Morris.
Sim, sim.
Simplesmente Morris. Me apresentou, inclusive, a história do Morris, que é fantástica. Que você deve conhecer, Arthur.
Sim, a gente é um pouco lacaio do imperialismo portenho, na verdade, né? Mais do que chileno, qualquer coisa. Porque a gente, no Rio Grande do Sul, a gente é muito próximo do Uruguai e da Argentina, né?
Sim.
Eu sempre digo assim, Porto Alegre é uma cidade que fica geograficamente colocada... Eu não estou fazendo média, porque eu digo em outras cidades isso também... que a gente fica geograficamente colocado entre as duas cidades mais legais do hemisfério sul, né? Que é São Paulo e Buenos Aires. Então isso nos dá uma certa vantagem de poder estar muito rapidamente em qualquer uma das duas e poder transitar entre esse Brasil de baixo, assim.
Uhum.
Eu acho que de São Paulo para baixo tem um Brasil, né? Do Rio de Janeiro para cima é outro. Tem a Amazônia, que é outro, e tem lá o Centrão, que é outro, né?
Mas que moleza poder pegar um aviãozinho em meia hora, você tá em Buenos Aires.
É.
Não só isso, né? Porque como existe um trânsito ali, então, assim, imagino que o rock argentino, por exemplo, deve chegar mais facilmente até lá.
Sim.
O tango certamente chegou.
Sim, sim.
Você é autor de alguns.
Sim, o rock e o tango desde sempre, né? Inclusive, quer dizer, o rock tem a lenda gaúcha e tal, porque gaúcho é muito megalômano, né? Só perde para pernambucano. Pernambucano é mais megalômano que gaúcho.
É terrível, é terrível.
Mas os gaúchos têm um pouco essa fantasia de que o rock entrou no Brasil pelo Rio Grande do Sul. Por quê? Porque o rock chegou na Argentina antes do que no Brasil.
Ah.
E aí vinha, por exemplo, o primeiro compacto de Ayúdame, que é, é o Help.
Sim.
Ele veio da Argentina. Os primeiros caras que tocaram em Porto Alegre no, no, esse disco, trouxeram a versão argentina e ainda não tinha no Brasil.
Mas era uma versão do, dos Beatles.
Era, o disco
dos Brasil, Beatles. O Brasil então saiu na frente porque o Ronnie Von gravou Meu Bem.
Gravou antes.
E lançou aqui antes de Girl, né?
Exatamente.
Então ponto para o Brasil.
Exatamente.
Então ponto para os dois.
Ponto
para e o Uruguai?
E o Uruguai tem uma coisa que é um paizinho muito pequeno, né? Mas que tem uma música incrível no Uruguai, né? Assim, inclusive falando disso, de rock dos anos 60, tem os Shakers.
Sim.
Conhece os Shakers? Sim.
Na verdade, trilha sonora de um filme que assisti, que eu não lembro o nome, mas eu tocava principalmente rockabilly daquela época, de anos 50, 60. E a trilha era toda em cima disso, e era fantástico.
Fantástico. Fantástico. Essa banda Shakers, pra mim, é uma das grandes bandas dos anos 60, e não só. Ela chegou a fazer mais sucesso no Uruguai, mais sucesso do que os Beatles, e na Argentina empatou com os Beatles. E o rock argentino começou, inclusive tem um documentário sobre o rock argentino, o começo do rock argentino, onde todos eles falam isso. Os caras começaram inspirados no Shakers. O Shakers foi a primeira banda que provou que dava pra cantar rock em língua castelhana, assim,
né? Uruguaios.
Uruguaios. Fantástico. Começaram em 63, 64. A banda do Oswaldo Fattoruso e do Hugo Fattoruso.
Uau.
Depois eu cheguei a tocar com o Oswaldo há alguns anos, que era um figuraça também, um grande músico e tal.
Então rolou uma coisa paralela ao Jovem Guarda por lá?
Rolou, super. Inclusive a Jovem Guarda e o programa Jovem Guarda é inspirado num programa de televisão argentino que era igual, que chamava Clube del Clan.
É nada.
Que, por sua vez, era inspirado no modelo mexicano. Então tinha esse Clube del Clan mexicano, fizeram na Argentina e os caras daqui da Record viram o Clube del Clan e pensaram em fazer uma versão brasileira do Clube del Clan, que foi o programa Jovem Guarda.
E o Carlos Imperial, como entra nessa história?
Ah, o Carlos Imperial...
Filho, anterior a isso, não
é? É, o Imperial entra sempre... O Imperial é muito... Bom, o Imperial estava em todas nessa época, né?
Ele estava em todas, lógico.
No começo da carreira da Elis também.
Começo dos anos 60, na verdade, virada dos 50 para 60, Carlos, né? Fez aquela confusão toda.
Exatamente.
Né? Elis, você vai fazer rock. O Roberto vai fazer bossa nova. Ah, deu tudo errado. Volta. Inverte tudo. E daí tinha o programa lá que ele falava: ah, vou trazer meus amigos. Todas as bandas eram ótimas. Espetacular essa banda. Era um grande golpista, né?
Mas a melhor obra do Imperial são os filmes dele da década de 70, né? Sim. Os pornochanchados do Imperial.
Sim, daí ele se revelou, sem dúvida. Mas assim, essa história paralela. Argentina, até nós não sabia do Uruguai, mas e Brasil. Caminhou meio paralelamente, não foi, não? Não teve um movimento ali? Você pensa no Sui Generis, você pensa nos Mutantes.
O Brasil tinha uma tradição musical anterior, né? Do samba-canção, quer dizer, já tinha uma indústria musical montada e funcionando, né? E que era bem grande já, né? No Rio de Janeiro. Até tem um livro do Rui Castro agora que eu acabei de ler
também.
Foda esse livro, né? A Noite do Meu Bem e tal. Então já tinha uma indústria montada que vendia discos, era muito em rádio, né? A rádio era ao vivo, então os caras lançavam um sucesso atrás do outro, os cantores, Dolores Duran e
Noronei.
Enfim, Noronei. E, então a indústria brasileira já era muito forte, né? Já era muito ligada às boates do Rio de Janeiro, ligada à vida noturna, muito influenciada pelo jazz também, né? Todos os músicos de jazz tocavam ali, né? O rock argentino tem um bar, La Cueva, que é onde, onde se tocava jazz originalmente, e onde o Papo conhece o Morris ali, dali que eles se juntam e gravam os primeiros discos de rock, né? Num selo que chama Mandioca, né? Que é um nome engraçado, né?
E logo depois de Los Gatos também, outras bandas dessa época. Mas, e aí a primeira grande banda é o Almendra, que é uma banda do Spinetta, né? A primeira banda do Spinetta. Que daí é uma primeira banda que quer fazer alguma coisa diferente. Assim,
mas em que ano isso? Você lembra?
69, eu acho, Almendra, 69.
Pô, então a gente também tá na frente.
68,
Mutantes 69. Vem antes disso.
Não, claro, Mutantes antes.
É que a indústria fonográfica no Brasil era muito forte. Né? É. Assim, tem muita gravadora.
E a TV também, né?
A TV também.
Muita... É verdade.
Isso é uma coisa louca, né? Que o Brasil conseguiu, naquela época, já produzir uma música própria, né? Que tinha uma narrativa, letras próprias, uma poética própria, assim, né?
É que tem uma coisa...
E ao mesmo tempo, músicos de excelência, né? Que já vinham, assim, grandes músicos.
Nossa, se você pensa nos Incríveis e pensa que o Manito era dos Incríveis. Um músico espetacular,
sim,
né?
Sim.
Mesmo, não,
e mesmo, mesmo os Vandecos, por exemplo, que acompanhavam a Vanderleia, o guitarrista era o Miro Stocker, que está na ativa, inclusive, está vivo, dá aula aqui em São Paulo, e que é um guitarrista extraordinário de tudo quanto é gênero, de jazz, de tudo. Teve, né, começou tocando lá em Porto Alegre, em grupos de que eles chamavam os conjuntos melódicos, que faziam uma mistura de jazz e samba instrumental nos anos 50, 60.
50-60?
50-60.
Uau!
É. É uma cena bem, bem interessante, bem típica de lá. Mas tem uma coisa também que a gente não se dá conta, porque a gente é brasileiro, a gente está acostumado com o Brasil. Mas essa coisa que se chama MPB, que é um negócio que pega, sei lá, do Odair José até o Caetano, o Chico, tudo, né, cabe nesse grande guarda-chuva chamado MPB. É uma coisa que a gente tem desde os anos 60, né, desde quando começou isso a separar. Mas que muitos outros países não têm. Os Estados Unidos não tem uma MPA. Tem os caras que fazem rock, os caras que fazem jazz,
tem
os caras
a clássica
que fazem
americana,
blues.
Tem
o songbook americano, né? A canção americana que é mais ligada ao jazz e tal. Mas quem seria hoje isso? Né?
Hoje em dia? Putz, é que eles se separaram muito, né? Tem o R&B, tem o country e tem o rock.
E não tem um gênero que misture tudo.
É,
na Argentina, isso começou a acontecer há uns 10 anos. De ter artistas que pode ter no mesmo disco um folclore, um tango, um rock e tal.
Sim.
Isso começou com o Leon Dieco lá na década de 70, que era um artista basicamente folk, mas que de vez em quando botava uns chamamé lá. E depois, mais tarde, o Fito Paz, que sempre tinha alguma surpresa nos discos do Fito, mas que era basicamente um artista de rock.
Sim.
Artistas que eles chamam de cantautor, que é o nosso artista de MPB, que pode ter... É um negócio muito recente. Então, essa mistura de... Porque lá era assim, quem faz tango, quem faz folclore, quem faz rock. O tango foi a grande música até os anos 40, 50, daí nos anos 50, 60, muito político, entra o folclore e aí começa o rock no final dos anos 60, começo do...
É que tem uma coisa que também eu acho que é importante, que a música brasileira tem uma tradição no folclore também. Então, por exemplo, tem esses grandes músicos brasileiros dos anos 50, final dos anos 50, eles também tocavam ritmos folclóricos. O Baião, quer dizer, o Baião tem uma hora que ele fica, ele ganha um status quase do samba-canção, quer dizer, o Luiz Gonzaga, quando vai pro Rio, começa a tocar em boate, também. Então tem uma coisa que o Brasil, a música folclórica, esses músicos, apesar de serem músicos de jazz, eles incorporavam esses elementos folclóricos da música. Então, aí que dá essa fusão que vai dar depois na MPB, que outros, em outros países não tem.
Mas você acha que no grupo Farroupilha, por exemplo, não influenciou os Almôndegas?
Conjunto Farroupilha,
sim.
Porque eu lembro desse disco nos anos 60, meu pai foi pra lá e trouxe o disco.
E
eu conheço as letras de cor.
E eles moravam aqui.
Eles moravam
um
aqui?
Andar do Terraço Itália é do Conjunto Farroupilha.
Você tá brincando comigo. Que maluco.
Eles venderam 1 milhão de discos.
Eu tenho um LP de anos 60. E assim, o que eu vejo ali é assim, é música folclórica. Dá pra dizer que é música folclórica.
Mas com um arranjo vocal, o tipo dos vocais americanos ou dos vocais brasileiros dos anos de Bossa Nova. Assim. Essa era a inspiração deles. Ele tá vivo ainda, o Tasso Bangel, voltou pra Porto Alegre há alguns anos. Tá com quase 90 anos e tá nativo, tocando, montou um grupo novo lá.
Sim. Mas não rolou? Você acha que não rolou isso?
Não, acho que rolou. O que eu acho que é em outros países que não teve essa fusão da música folclórica ter adquirido esse status de música sofisticada.
De música popular. De música popular.
Ao mesmo tempo popular, mas ele misturava música popular com uma música culta, assim, sofisticada. Então, se tu vai olhar o Luiz Gonzaga, os arranjos deles, é um negócio sofisticado.
Mas
né?
O Bob Dylan não entra nessa quando ele vai atrás do Lud Guthrie?
Vai, mas o Bob Dylan mesmo, ele depois, quando ele assume aquele a visual dele jovem, rock and roll,
sim, bota óculos escuros,
né? Ele meio que entra num litígio com o próprio público dele anterior, começa a não
resistir. Balada do Homem Comum, o filme aquele de 2 anos atrás, né, dos irmãos Coen, tem aquela hora que o cara fala, é a biografia do seu merda, né? É o seu merda, ele é o seu merda do folk. É o cara que só faz merda na vida e tá, toca os folk, não é especialmente brilhante, nem especialmente medíocre, ele é né?
Quem?
O protagonista.
Ah, tá.
Não, tanto que o filme termina...
Tá xingando o Bob Dylan.
Não.
Chama ele de seu merda!
Não, o filme termina, inclusive, o fracasso definitivo do cara é quando ele vê o Bob Dylan tocando. Mas o cara, ele lembra que ele fala, o que é música folk? Se é velha e é boa, é folk. Então tem essa coisa de ser, manter lá aquilo muito e não mexer naquilo. Manter como uma coisa simples, como era a música daquela época, né? A que eles estão se remetendo. E aqui no Brasil sempre teve essa coisa de ir misturando tudo com tudo, né?
Mas é meio inevitável isso? No skiffle, pro rock britânico?
Tem uma questão política também. O folk era muito dava muita vazão a letras de esquerda, né?
Sim.
Então ali também entra uma questão política americana, onde o folk mesmo fica meio represado ali, porque tem... Então, quando ele é incorporado pelo rock, pela contracultura, tudo bem, entendeu? Aí nós estamos inventando jovem e tal. Mas tem uma...
Inventando jovem,
é, mas tem uma... é um interesse comercial ali, sim, né? Sim. Que inventa esse público e tal, e que Bob Dylan é o primeiro cara, né? Dessa... Mas o... E aí no Brasil não tinha muito isso, né? Essa divisão, e todo mundo topava a mistura, sempre topou a
Foi o grande lance da Tropicália, não foi? Lance, foi
sim, sim.
A Tropicália foi super isso.
Mas né? Mesmo antes, o Luiz Gonzaga é um sujeito, é uma personalidade incrível, assim, porque o Luiz Gonzaga... Quantos caras tu conhece que inventaram um ritmo? O rock tem uns quatro pai, né?
É, tem um... É, Bo Diddley.
Little Richard, Chuck Little Berry. Richard, tem alguns.
Tem o Lu... é, tem.
Tu
tem,
imagina, tem um... o Luiz Gonzaga é o cara que...
James Brown, né? James Brown.
O Luiz Gonzaga é o cara que... É, o James Brown, sim. É, James Brown.
Caralho.
É.
Funk drummer. É ele.
Mas o Luiz Gonzaga é meio como o James Brown. Ele sentou um dia e pensou... Ah, olha só.
Mas será que isso foi o jeito dele que ele sabia tocar e daí
não,
ficou?
Ele pensou, ele pesquisou não, isso? Ele pensou o seguinte... Ele, a história, inclusive, vão dizer que gaúcho é paranoico, acho que tudo começou.
Inventaram o baião no Rio Grande do Sul.
Não inventaram o baião. Mas tinha um sujeito que, por sinal, era catarinense, que era o Pedro Raimundo. O sim. Pedro Raimundo era um artista bem importante da Rádio Nacional, que se apresentava cantando música gauchesca, porque tinha vivido muito tempo no Rio Grande do Sul, vestido de gaúcho, pilchado, todo montado de gaúcho. O Luiz Gonzaga tocava choro no mangue, no acordeon. E tocava samba e tal, etc. E ele mesmo diz numa entrevista, mais de uma entrevista, mas numa entrevista clássica para o Pasquim, ele diz, eu vi o Pedro Raimundo e me senti nu. Aí pedi para o meu pai mandar de lá do Nordeste uma roupa de cangaceiro.
Tá.
E fui tentar me lembrar das músicas que meu pai tocava. Aquelas músicas que não tem muito autor, que eram meio folclóricas. E comecei a estilizar essas músicas. E aí eu pensei, aí peguei um negócio que era aquela batida que os violeiros faziam na viola entre cantar uma estrofe e outra, que aquilo tinha o nome de baiano, baião, e pensei, isso pode virar uma coisa. E aí peguei aquele negócio chamado baião e resolvi que aquilo ia ser um ritmo e fazer canções com aquilo ali. E aí pensei, mas isso ainda não tá bom, mas tá quase. Então já pensei, vou criar um ritmo.
Isso em que década?
Isso em 1945, 46. Claro. Vou criar um ritmo, criei o figurino. Olha a mentalidade pop do cara.
Claro.
Tenho que criar também uma formação instrumental. Então eu toco acordeon. O que, que eu preciso? Preciso de um grave. Zabumba, que era o instrumento lá. Tá, já tenho o grave, mas fica faltando o agudo. Aí um triângulo. Dia, numa feira, tava um cara tocando triângulo pra chamar pro almoço. Ele disse, tá aí,
que é do caralho.
Power, né? Trio, acordeon, zabumba e triângulo. O cara inventou o ritmo, inventou a formação, inventou o nome, era um gênio pop. E vendeu tanto quando o baião explodiu, que tem essa história, que o Elvis Presley queria saber quem era esse cara, porque as fábricas brasileiras estavam todas... A fábrica da gravadora dele estava só... prensando o disco do Luiz Gonzaga, não dava tempo pra prensar os do Elvis Presley.
Sensacional.
Sabe que esse fim de semana eu tava andando de bicicleta, foi ali na Paulista ali, velho, e tinha um trio de tocando baião tão foda, assim, tão legal, assim, porque eu... uma simplicidade. A Paulista tá super legal porque tá com vários grupos tocando.
E especialmente os domingos.
Mas ele tinha um trio simplinho ali com uma bomba ou com o acordeão triângulo, cara.
E aquele swing, filho.
Porra, velho.
E pra tocar uma zabumba, tem amanhã? Não é mole, não.
Não é mole.
É
não.
Talvez tão difícil quanto tocar um pandeiro.
Não, acho que pandeiro é mais difícil.
Pandeiro é difícil, né? Pandeiro é complexo.
Pandeiro é um instrumento que engana a gente, né?
É uma loucura.
A gente vai na loja, compra, vai pra casa e pensa, eu vou tocar pandeiro.
E tem aqueles que pensam que sabem tocar pandeiro. Mas não sabem, não sabem. Mas acho que zabumba também não é mole, não. É tudo um contratempo, uma loucura. É uma loucura.
Agora,
cara,
sabe o que eu acho importante também? Que nessa época, cara, a música era feita muito na rádio. A rádio era muito ao vivo, né? Então, as rádios tinham orquestras
enormes.
E o cara inventava uma música hoje e já gravava e já saía dali. Então, tinha gente que tinha 4 sucessos por mês, porque tocava na rádio, saía dali e aí já saía o compacto, já saía o disco, já vendia. E aí ele ficava...
Né? Mas na América era assim também, né?
Sim, sim.
O James Brown fazia isso, né? Gravava o disquinho, o acetatinho ali, chegava nos DJs, né? Falava assim, ó, vou fazer um show aí. Então é o seguinte, te dou uma parte da bilheteria, você bota o meu disco e tal. O sucesso foi mesmo, mais ou menos feito assim também, né? Essa rapidez do acetato. O nosso convidado da semana que vem também, Arthur. Mas Arthur Jolie. Arthur Jolie que está montando uma fábrica de vinis aqui em São Paulo. Está montando a coisa para rodar. Tá. Já eu fui visitar a central dele, ele tem lá... toda a aparelhagem para riscar o vinil e tal. E,
tem
e
daí... estúdio ali embaixo, bom, pô, legal.
Sensacional, né, velho? Mas ó, semana que vem promete a história do vinil aqui. É. Vinil esse que vai estrear na HBO, né? É, produção do Scorsese e do Mick Jagger. Estou muito curioso para assistir.
Eu vi o trailer já.
Fico curioso. Curioso também, como é que você chegou no Arthur Faria e o seu conjunto? Porque... não, olha, é no wave, né, velho? É no wave total. Você consegue classificar seu som?
Cara, não. O que é aquilo? É, alguns chamam de música.
Não, música é ok, tudo bem. A campainha é música. Mas assim, não. Você consegue botar uma prateleirinha ali?
É,
não. Onde ficam seus discos na loja?
Assim? É, isso sempre foi um problema. Assim, eu tive. Acabou de acabar a banda, acabou amigavelmente, não brigamos nem
acabou
nada.
Acabou de acabar.
Tanto que estamos gravando o sétimo disco e vamos terminar de gravar. Ah. Mas é um grupo que durou 20 anos, assim, Arthur de Faria e seu conjunto, e era um bando de maluco, cara. Eu era, talvez. Médio, tinha vários mais malucos do que eu.
Tipo um cara que toca fagote.
É, que toca fagote muito. E que
assim, né, cara?
Fã do Pink Floyd e do Kiss.
Sabe o que é? Mãe, sabe o que é? Eu quero um instrumento. Qual que você quer, meu filho? Violão, piano? Não, eu quero um fagote.
E sabe como é que ele chegou no fagote?
Não, como?
Ele foi pra escola de música da OSPA, onde eu não sei se o Mauro estudou também.
Não, mas
é uma escola de música muito boa, da Orquestra Sinfônica de lá, onde muita gente estudou em Porto Alegre. Ele fazia teatro, tocava um pouco e chegou na escola e disse: qual é o instrumento mais esquisito que tem aí? Aí os caras entregaram
fagote,
o fagote.
Claro, mas talvez é.
E ele é um
atrás disso, o oboé. Aquelas palhetinhas.
Mas
palhetinha minúscula com instrumento gigante. É muito louco, né?
E, o Adolfo é um gênio, assim, ele lançou um disco todo de fagote improvisado. Olha e isso. Ele é primeiro fagote da Sinfônica, então ele tem os dois mundos. Ele é genial mesmo. Tanto que eu tô fazendo a trilha de uma peça de teatro aqui. Consegui trazer ele também.
Você é um cara que faz trilhas não só para teatro, como cinema,
muito,
televisão?
Muito, muito.
É aí, ganha cachê ou é só pela diversão?
Não, ganha cachê. Não,
mas é divertido, hein?
É divertido pra boa.
Fala aí.
Não, a minha esperança de viver só disso é viver só de trilha pra cinema, por exemplo, que é o que paga melhor. Né?
Ah, só assim?
Sim. Não, fiz 35 trilhas já.
Caramba!
Foi bastante trilha.
E qual é a trilha que você não fez e queria ter feito?
Que eu não fiz e queria ter feito... Ah, cara, qualquer uma do Antônio Pinto, que eu acho ele muito fera. Muito fera.
Ele tem a manha, sem dúvida.
E eu acho que a trilha do Abril Despedaçado é uma trilha... Nossa Senhora, muito maravilhosa. Tanto que o Antônio Pinto tá em Hollywood, né? Já fez Colateral, fez Senhor das Armas.
Semana passada, ele tá bem, viu?
Tá bem,
tá feliz.
Cara, eu só vou te dizer uma coisa que ninguém nos ouça, que ninguém tá ouvindo. Orçamento de música, orçamento de áudio, Hollywood, é 10%. Do filme.
É uma puta grana,
um filme de 200 milhões de dólares são 20 milhões de dólares pro som.
É.
Desses 20 Dá milhões de dólares aí, né? pro som, vamos que o cara gaste 10 milhões em som na parte. É. Sobra 10 milhões pra trilha.
Dá pra brincar, né, Arthur? Dá pra brincar. Eu diria até o seguinte: que no cinema nacional, se você conseguir emplacar um filme, uma música em sei lá, em 5 filmes durante um ano, cara, vale por vários Sescs.
Sim.
Se é que você tá, se é que você tá por dentro.
Claro.
Né? Aconteceu comigo isso agora e eu fiquei impressionado. Falei, mas sério?
Sim.
É tudo isso?
O nosso amigo André Bujan, que é, assim, o André só não é o número 1 porque o Pinto é o número 1, ele é o número 2. Mas o André é um cara que faz muita trilha e trabalha muito e muito bem e tal, e conseguiu se estabelecer muito com isso, né?
O Arrigo fez também.
Sim, o Arrigo também.
Pode crer.
O Arrigo é o motivo pelo qual eu sou músico.
É mesmo?
É.
Conta essa história. Porque
quando eu tinha 12 anos...
O Arrigo
anos...
É o cara que, assim, que me fez falar assim, não, fica no rock, velho. Você não vai chegar lá.
Quando eu tinha 12 anos de idade, achava que o mundo era justo, lindo, gostava do Pink Floyd, gostava do Clube da Esquina, dos Almôndegas, achava tudo. Nossa, coisa linda. Alguém da turma chegou com Clara Crocodilo.
But
e aí fudeu, né?
Espetacular.
Aí nunca mais eu me recuperei daquilo. Aí que eu fui pra escola de música pra estudar, pra tentar entender aquilo.
Sim.
E daí quando eu entendi, eu pensei, puta, entendi, não tem como fazer outra coisa a partir disso aqui sem ser um sub-arrigo. Ou seja, não adiantou nada.
Bela Batoque é muito mais legal que Rachmaninoff, né, cara? Fala a verdade, não é verdade?
É.
Ele mostrou esse lado mesmo.
E o Arrigo tem essa coisa que daí durante... É muito interessante o que aconteceu com a geração do Arrigo toda. de uns 15 anos para cá. Porque se pensar assim nos anos 90, eles ficaram meio esquecidos. O Arrigo, o Itamar...
O Grupo Rumo,
o próprio...
O Premier,
Maurício Pereira, meu amigo, que é de, parceiro, que é de um pouco tempo depois. E aí, de uns 10 anos pra cá, 12 anos, eu acho que os filhos da nossa geração foram redescobrindo.
E aí,
o Arrigo, eu vi todas as bandas do Arrigo, né?
Eu também.
Essa banda atual do Arrigo, das Claras e Cocodilos, tocando o Claro e Cocodilo e trocando outras coisas, é a melhor banda que ele já teve. É. E a Mariá, por exemplo, a baterista, é a mesma coisa que eu. Ela, a Mariá, decidiu fazer música porque com 12 anos de idade, como eu, ela ouviu o Claro Crocodilo.
Marcou
só que
20
anos depois
não,
de
não
mim.
Não marcou todo mundo, mas marcou muita gente. Eu lembro que eu ia em todos os shows, assim,
nossa,
por exemplo. E todos da vanguarda, mas assim, especialmente do Arrigo, eu ia em todos os... Nossa, é realmente um cara...
E a coisa cênica toda... Esse show de Lupicínio Rodrigues dele, que não tem nada da coisa tonal e tal, é genial também. E eu sempre digo, quando falam, ah, fulano é genial, ciclano é genial, eu digo, cara... vamos economizar adjetivo, e aí eu cito o Arrigo. O Arrigo que fala...
O Paulo.
O Paulo Baronet.
Sim,
também. O Arrigo que fala... Tem uma frase dele que eu acho maravilhosa. Eu não vou dizer até a quem que ele se refere, mas... As pessoas se referindo a um grande hitmaker do rock nacional, dizendo que é genial e tal, ele dizendo, cara, se o fulano é gênio, o que que o Beethoven era mesmo?
Não, sabe que o Arrigo tem uma história legal, eu tava vendo o filme do...
Inesquecível. Cidade Oculta?
Não. Essa geração deles se ferrou muito, cara, por causa do vinil, né? Que eles lançaram em vinil. Quando chegou o CD, as gravadoras largaram de mão todo mundo. E daí veio o CD, que aí veio a música pop e tal. Então, tudo, durante 10 anos, esses 10 anos que tu falou que ficaram meio esquecidos.
No limbo, assim.
No limbo. É porque não tinham como escutar eles também, entendeu? Não tinha.
Não foram lançados em CD.
Não foram lançados, comercialmente não era viável, né? Então, uma geração foi meio condenada. Nada a ficar meio no ostracismo. O documentário do Itamar Assunção, cara, que é incrível, assim. Um cara genial, vamos dizer.
Genial,
né, tal.
Genial. Posso dizer, ele é genial.
Ele é genial. E ele, eu tô vendo no documentário, ele tem uma amargura, assim, eu disse, mas por que esse cara tem essa amargura, velho? Ele lançou, assim, 8, 10 discos geniais. É porque caiu, apesar de ter lançado 8, 10, na época, menos um pouco, mas caiu no ostracismo, né?
Não, e o Itamar hoje é mais tocado do que ele era quando era vivo.
Exatamente.
E mais cultuado. Essas novas bandas, essa nova geração de paulistas, que é muito interessante, que tem 30 anos, de 30 anos para menos, que como em Porto Alegre aconteceu isso também, né? Rock virou coisa de tiozão, né? Essa geração que tem 30 anos para menos, a imensa maioria não é do rock, né? E eles, todos eles são muito referentes com relação ao Arrigo, não tem como, né? Porque o Arrigo tem um sistema muito fechado e, por outro lado, é um negócio que, como tu disse, o cara precisa estudar muito pra chegar ali. Mas o Itamar e o Rumos influenciaram muito essa geração, né? Tu vê em todos isso, desde o Terno até, sei lá, Memórias de Caramujo, Pitanga e Pé de Amora, a Filarmônica de Pazárgada, que eu adoro. Sim. Tem um monte de bandas novas de gente com menos de 30 anos. Que tá muito ligado, assim, que tu vê que são filhos dessa que ouviram muito, né? Que são filhos dos caras que ouviam essa geração, que ouviram os discos dos pais, assim.
A gente podia ouvir um som que você fez, acho que é uma parceria tua com o Maurício. Chama Um Tango?
Tango. É uma parceria...
Tem participação da Fernanda.
Exato. Esse é do quarto disco do Arthur de Faria e Seu Conjunto, que chama Música pra Bater Pezinho.
Música pra Bater Pezinho.
Esse tem inteiro no YouTube. É facinho de ouvir. Ele tá esgotado, deve achar fácil pra baixar. Saiu pela YB aqui.
Tá.
E essa faixa tem a participação da Fernanda cantando e do John tocando guitarra.
Vamos ouvir.
E é parceria minha com o Maurice Perreira.
Primeira vez que um homem pisou. Já foi pulando, sorriso maroto sob o capacete, fazia contente manobras de suíte. É a primeira vez que eu danço no ar e danço. É a primeira vez que eu falo espanhol.
calças e sai balançando que nem chapéu mexicano em parque de diversão.
Olha aí, ó, tá vendo?
Baila comigo.
Cara, sensacional. Cinquentista, quarentista, trentista. É. Cinquentista, eu diria.
Tem toda a cara de...
Não é não?
É, de anos 50.
É, né?
De bolero dos anos 50.
Sim, sim.
Begin. Não é nem bolero, é
begin. É verdade, é verdade, é verdade. Sem dúvida que sim. E como é que tá lá? Você é um cara no wave, músico formado, que faz uma música típica... Tem toda essa cultura comandando um programa numa rádio que chama Pop Rock.
É, que agora chama Mix FM, né?
Então,
agora
está associada com a Mix Rock. Aqui. Até como então é que você lida com esse universo e esse outro?
Na verdade, eu não comando. Eu sou um dos cinco caras que
faz o programa. Não, você comanda assim. Você é o Tony Soprano deles.
É, porque eu tô há 20 anos lá. Né? Cara, são mundos muito, muito separados, assim. E há muito tempo já aqui na minha cabeça, aí é completamente separado mesmo. Que eu nunca falo no programa, por exemplo, das coisas que eu faço de música e... E as minhas coisas de música nunca tiveram, porque eu trabalhei em rádio a minha vida inteira e nunca toquei no rádio, nunca fiz música pensando em tocar no rádio, né? Sim. E tu sabe bem, quando a gente faz a música não pensando em tocar no rádio, a gente consegue o objetivo da gente, que é não tocar.
Dá certo, né?
Dá certo, né? Impressionante.
Está há 20 anos o programa?
20 anos.
Sempre que eu vou a Porto Alegre, Mauro, assim, eu dou um jeito de alguém. É. Me convidar para ir no programa.
É divertido.
Sempre cavo uma oportunidade para ir no programa. É divertido. Porque é muito divertido.
Fizemos alguns,
cara,
bem divertidos.
Sem dúvida. Fiz uma rádio, depois eu fiz num campus. Não é isso?
É.
Pô, é demais, nossa, cara. Rádio é muito legal, né, cara?
Rádio é legal. Rádio é uma maluquice. É um mundo que a gente tá vendo se acabar da forma como o conhecemos, né?
Sim.
Porque vai ser substituído por isso aqui.
Não, podcast. E a rádio em Porto Alegre, cara, teve um papel muito importante, né, na formação do rock. Porque foi ela que conseguiu furar o esquema das gravadoras. Tá? Então as rádios locais lá, já da Bandeirantes antes, a Ipanema, depois a Pop Rock. Antes a Feluspe, não sei se estava
na Feluspe.
Então eram rádios que tu gravava uma fitinha cassete, levava lá, vai botar.
Os caras tocavam.
O Mauro foi hit na Feluspe com a fita cassete.
Que devo confessar que o Arthur escreveu a primeira matéria da minha primeira banda.
Exato,
que a gente tinha lá em Porto Alegre.
1987.
Que descobriu a banda.
Que louco.
Eu fui no show desses malucos, cara. Uhum. Era muito legal a banda, era uma banda muito conceito.
É.
Eles tocavam, fogo em tonel, num show em teatro.
Entendi, jovens, muito inconsequentes.
Mas era possível, porque tinha uma cena local, então tu de fato conseguia ensaiar a tua banda e gravar uma fita cassete num Tascam, 8 pistas.
Mas era na rádio ou era um programa específico?
Não, toda na rádio. Toda rádio.
Então, isso não, aqui em São Paulo não rolou. Rolou assim de você ter o programa do Paulo Lima, por exemplo, quando ele ainda não tinha helicópteros. Ele fazia um programa lá na 97 que ele fazia isso. O Leopoldo Rei fazia isso na 97. 89 teve um momento muito restrito também. Rapidamente se tornou aquela rádio para tocar o mainstream do rock. Na Ipanema?
Tocava.
Nossa.
Com todo o respeito, pau no seu cu... Tocava direto.
Sim, a Rádio Ipanema fechou recentemente.
E é uma música que nunca tocou em nenhuma outra rádio do Brasil.
Eu não sei como é que eles
rádio
sustentavam, Ipanema de Porto Alegre. Mas eles botavam, assim, o lado inteiro de um dia. Assim, Pink Floyd, de 15 minutos.
Exato.
Então, aquilo ali fomentou uma cena onde tu realmente conseguia fazer o circuito inteiro de produzir uma música, lançar e depois marcar shows em bares e tal. Tanto que acabou depois a grande empresa de comunicação lá no Sul é a RBS, né? Então a rádio deles, que sempre foi resistente ao rock gaúcho lá, nunca pra... depois ela tomou conta do rock gaúcho e adotou esse modelo de rádio, levou vários profissionais pra lá. Então, o mainstream abraçou esse lado.
Tinha uma rádio top 40, que era essa, tocando dessas 40, devia, sei lá, 15, 20, devia ser rock gaúcho em algum momento. Teve um momento em que o rock gaúcho foi autossustentável, assim, de ter bandas, de ter pelo menos 15 bandas com cachês bem altos.
Eu lembro disso.
Tocando muito o tempo todo. Sem falar que foi nessa cena também que os mineiros começaram a pintar. Os primeiros lugares onde fizeram sucesso, Pato Fu, Jota Quest, Skank, foi em Porto Alegre também.
Mas por causa rádio... dessa cena que tinha. Atlântida, isso?
Atlântida depois é que virou rádio rock também. Mas ela por muitos anos, ela era uma rádio que não. É. Ela correu atrás, era uma rádio inatingível. Então as rádios alternativas viraram. Eram as rádios muito mais legais. E, claro. e o profissional dessa rádio era um cara que gostava de música, não era apenas um locutor. Tal. Então chegava lá, tinha uma conversa, tinha, o cara fazia uma seleção de música cuidada. Enquanto isso, na época Atlântida era muito mais charts. Ela pegava lá, a música dela. Então aquilo formou uma cena que agora parece que está acabando, não sei.
Mas o cara foi Atlântida mesmo. Que formou um circuito, inclusive englobando Santa Catarina nesse circuito, que as bandas passaram a frequentar esse circuito graças a essa rádio, não tem isso?
Sim, porque o que aconteceu foi que a Ipanema, em primeiro lugar, e depois essa rádio que eu trabalhava, que era pop rock, e primeiro era Filuspe, depois pop rock, elas foram criando essa, e foram subindo no Ibope, subindo, tocando rock gaúcho.
Você tocou a música dos Devotos com a Clara Verbuck, eu lembro disso,
vezes,
cara.
Muitas vezes. E aí as outras, as rádios mainstream foram correndo atrás, porque viram que isso era mercado. Em algum momento, teve uns dois anos em que a programação da rádio, essa que eu trabalhava e que tinha um Ibope super bom, na época, chegou a ser 40% de programação de rock gaúcho.
Que demais, cara. Isso é fantástico.
Agora,
cara.
O fim é
Mas
trágico.
Easy comes, easy go, né?
O fim é trágico, porque eu me lembro até na outra vez que eu estive aqui, tava o Groza, que a gente tava falando, eu contei, eu vi a primeira vez que eles foram lá lançar o primeiro disco deles, chegaram lá com a latinha e tal. E aí, eu já notei que tava rolando, já não morava lá em Porto Alegre e tal, mas eu comecei a notar que tinha uma... que começou, as bandas todas começaram a querer tocar nessa rádio na Atlântida, né? Porque era uma grande rádio, tem um grande festival, tudo e tal. Mas já começou uma padronização ali no rock, já começou a rampa pro fracasso, entendeu, cara? Daí começou, acho que as bandas já começaram a perder um pouco aquela loucura que o rock exige.
E fazer música pra rádio?
Fazer música pra rádio.
Não, e aí acontece uma coisa, assim, por exemplo, aí pinta uma Cachorro Grande, né? Aí tem 15 sub-Cachorro Grande. E aí vai. E aí chegou um momento em que eu dizia, que eu até falava, porque Cachorro Grande era sempre foi o exemplo clássico de rock gaúcho. Honesto, como diz, né? Não, rock honesto, gaúcho. E ficou um momento que eu dizia, eu não sei mais o que é uma banda de rock gaúcho honesto boa e o que é uma banda de rock gaúcho honesto ruim, porque elas são todas iguais. Agora, a geração pós-Cachorro Grande tinha umas 10 bandas igual ao Cachorro Grande.
E, recentemente, o rock nacional, mas principalmente o gaúcho, sofreu um golpe duro, né? Tivemos que nos despedir de Júpiter Maçã, correto?
Sim.
Deu pra ver, nesse momento, o momento da reação, o reflexo a uma perda tão grande, deu pra entender... o que está na cabeça dessa nova geração do rock, ou seja, a partir desse momento deu para detectar que eles sabiam exatamente o tamanho do que estava indo embora, essa nova geração tem consciência do que representa a história do rock gaúcho?
Cara,
acho que lá, por lá sim, né?
Mas por lá...
Aqui em São Paulo, minha irmã perguntou, era aquele seu amigo? aquele meu amigo. Ah, tá, ele fazia música, né?
Não, foi um dia triste.
Mas, por exemplo,
lá no sul, a repercussão deve ter sido gigantesca.
Foi gigantesca. Mas o Terno, por exemplo, né? O Tim eu conheço desde os 11 anos, né? Porque, enfim, por causa do Maurício. E eu sempre abasteci o Tim com discos de rock gaúcho, que eu ganhava na rádio duplo, eu trazia pra ele. Então ele certamente é o paulista que tem a maior discoteca de rock gaúcho. E ele sempre foi muito pirado no Júpiter, evidentemente, no Vander e na Cachorro Grande, né? Eles sempre gostaram muito disso. Então eu acho que tem até a Bulgarins, porra, claramente uma banda que ouviu muito Júpiter Maçã, né? O Amofo lá de Alagoas. Então, eu acho que o Júpiter, ele foi muito influente numa geração nova de bandas que trabalham com psicodelia de alguma forma aqui em São Paulo, no Brasil inteiro. Agora, tem uma coisa também pelo outro lado da proximidade nossa com o Flávio, que o Flávio tava num processo muito complicado, assim, de momentos que ele estava bem, outros que não e tal, fazendo shows excelentes e shows que não eram, né? Então, assim, foi era um pouco o Titanic indo pro iceberg, assim, né? Sabe? E era, claro, foi uma surpresa muito pra todo mundo, mas eu comprei muita briga, eu comprei uma briga feia, quando morreu o Flávio, quando chegou a notícia da morte do Flávio, Eu tava no estúdio com o Thomas Dreyer, que produziu Tarde na Fruteira e o Plastic Soda, com o Vander Wildner e com o Jimmy Joe. Nós estávamos todos ali e a nossa...
No ar?
Não, a gente estava gravando no estúdio o disco novo do Vander. Tá. E aí a reação nossa toda foi, cara, de irritação, de revolta com essa coisa, porque tem uma certa glamourização, né, dessa vida rock and roll que é muito delicada, né? Que é muito delicada. E aí eu, no ímpeto de desabafo, escrevi, depois não apaguei, no Facebook, que assim, cada um de vocês, atenção, amigo, cada um de vocês que glamourizou essa trajetória do Titanic, do Júpiter rumo ao iceberg, durma um pouco culpado hoje.
Não, eu acho assim, ó, o Júpiter é um cara complicado porque ele um pouco acreditava no personagem dele, entendeu? Ele agora, isso não tira a genialidade que ele tinha, né? De produzir. Agora, ele era complicado porque ele acreditava um pouco nisso, então daí...
Muito, ele acreditava muito.
É, então daí eu acho...
Agora, a cada trabalho do Júpiter você consegue ver ali uma diferença espetacular do TNT com as Cavaletes, os Pereiras Azuis, o Sétimo Efervescência. É o disco mais roubado em festas. É especial. Daí o cara vai pro Plastic Soda, uma onda super tropicalista. Daí ele volta pro Tarde na Fruteira, super pop e maravilhoso.
No meio disso faz o Júpiter e Bibbon, que é outra coisa.
Foda, né, cara?
Eu acho.
Ele se transformando, né?
E ele começou numa época em que ele estava com gravadora desde o início, né? A TNT ali e tal. Sim. Então ele teve uma trajetória que era meio marcada por esse artista de gravadora, entendeu? Sim. E que daí depois foi pra mim, na minha visão, foi um pouco um drama pra ele, porque o. Não virava, entendeu? Virava, mas não virava. É um pouco parecido com o que acontece ali com o Itamar Assunção, eu acho, assim, entendeu? Cara, o cara que produz uma obra genial, mas que por alguma vontade, alguma ambição artística maior, ele fica achando que não chegou lá. Que não... Então, ali eu acho que tem um drama que acaba dando na... E mais que tudo, tinha um problema com o alcoolismo, né, cara?
Que aí não, isso que também é outra coisa que as pessoas todas falaram, não sei o quê, mas a droga que matou o Júpiter é uma droga legal, uma droga lícita, né? Sim. Legal, vendido em qualquer lugar.
Sim, que eu vi ele brigando e lutando contra isso algumas vezes.
Sim. Sim.
Acompanhei durante
claro.
uma época que toquei com ele, um ano e meio, dois anos. Ele fortemente, ele bravamente resistindo e tal.
Exatamente.
É difícil lidar com essa questão.
Exato.
É muito difícil.
E aí sempre chega a hora que tem um motherfucker pra
mas
chegar.
Mas tem um motherfucker
dizer...
que fala: não, não vamos lá, cara, você tem que ser doidão.
É isso aí.
Sempre teve
é
isso aí, sempre sim. É, às vezes isso pode ser determinante.
É a necrofilia da arte, né?
Exatamente. Então, já que vocês tocaram nesse assunto, meio da história do rock gaúcho, né? Porque a gente vai chegar num tema mais ou menos central desse programa, que é a situação do rock gaúcho. Ah, é. E a história do rock gaúcho? Quer dizer, assim, eu tomei conhecimento a primeira vez foi o Rock Grande do Sul, que é um disco que chegou até aqui, graças à rádio, né? Que eu conheci os Replicantes, conheci o TNT, conheci o The Fala e tal. A partir dali, parece que deu uma divisão, assim, né? Algumas bandas que saíram desse rock grande do sul, tipo Engenhos do Havaí. Sucesso. Absoluto. Impressionante. Os caras estão aí até hoje.
Até hoje.
Humberto está aí até hoje.
Cara, Humberto faz 80 shows por ano.
Não é fácil. O Estevam toca com ele e fala, é impressionante, o nível de endeusamento. É. E é o mesmo desse mesmo disco que saiu, por exemplo, o TNT, que saiu, Cascaveletes, que saiu o Júpiter, que foi para um outro lado, né?
Frank Jorge.
Frank Jorge, exatamente.
Ney
Vassória. Vamos ouvir aí. Vou largar a Jovem Guarda.
Vamos agora. Espera aí. Então vai
só para ilustrar
esse papo. Eu soltei a música errada aqui, ó.
Coloquei
o tango de novo.
Coloca a Jovem Guarda aí, que é o nosso amigo Frank Jorge.
Tá vindo?
Não tá vindo nada.
Grande parceiro.
Não. Deixa eu ver, peraí. Cadê? Onde? Peraí, tá chegando. Calma, pessoal. Sim. A Jovem Guarda tá muito lá atrás. É isso. Olha lá.
É muito boa assim.
Vou seguir na novas regras, melhor vou viver.
Vou seguir novas regras, melhor vou viver.
Não, o Jorge conseguiu fazer um negócio, cara, que ele conseguiu criar um curso de que no primeiro momento era produtores e músicos de rock, um curso universitário com diploma na Unicinos, na segunda maior universidade particular do Rio Grande do Sul.
Onde está Jimmy Jones, né?
Exatamente, o Jimmy está na rádio. Sim. E aí o curso acabou se transformando num curso de produtores, de produtores, produtor musical, porque esse nome, produtores e músicos de rock, os filhos adoravam e os pais odiavam, né? Então, mas o curso tá lá, cara. Já há 10 anos formou um monte de gente. Sim. E ele é diretor do curso. Agora ele é, sei lá, eu acho que tá fazendo já doutorado em literatura.
Mas retomando a história do Rock Gaúcho, nos anos 80, que é a partir do momento que eu acho que o Brasil começou a tomar contato com esse pessoal e tal. Como é que foi essa árvore aí? Pra onde ela foi?
Ah, sabe que tu tava falando no Humberto Gessing? Cara, ele é um cara... Eu não tenho uma relação com ele próximo, tá? Um cara que fez grandes hits, enfim, tal, pra quem gosta e tal. Mas ele nunca participou exatamente dessa cena local. Ele inclusive, várias vezes se separou, assim. Eu vi vários shows coletivos onde ele tinha um camarim Então ele teve uma trajetória, talvez por ser muito até criticado lá, sabia que ele ia...
Foi fácil pra ele, mas ele também nunca facilitou.
É também engraçado, porque ele é considerado rock gaúcho, eu acho que é, de uma medida, mas ele morou no Rio muito tempo, depois foi pra Gramado lá, né, e tal, mas teve uma divisão ali engraçada, porque o Agraforreia, TNT, Defala, Replicantes, era uma turma. E o Engenheiros era outra turma.
E nenhum de nós, não foi quem?
Também de outra. O que é curioso, que eu sempre digo, que as três bandas que, de tamanhos diferentes, se tornaram famosas em algum momento nacionalmente do rock gaúcho, nenhuma das três tem cara de rock gaúcho, que é o mais que tudo Engenheiros, né? Aí o Nenhum de Nós, que vendeu mais de 1 milhão de discos também. E o Papas da Língua, que num momento explodiu e tocou muito. Assim, em 2007.
Mas tocou porque eu acho muito jabá, velho. Aí me desculpa, hein?
Não, e a música na novela, né?
Ah, é. Música na novela?
Sim, a música na novela. Foi a música mais tocada do ano de 2007.
Pra mim foi o sinal de que, enfim, não, a rampa tava indo pro fracasso.
E nenhuma das três tem cara de rock gaúcho. Porque tem essa coisa do rock gaúcho, que é uma coisa do rock gaúcho... Eu pergunto assim se eu acredito que... Porque isso é uma questão sempre, né? Tu acha que existe rock gaúcho? Eu acho que existem bandas gaúchas que fazem rock gaúcho e bandas de rock gaúcho que não fazem rock gaúcho. Eu acho que essa ideia de rock gaúcho é uma coisa que mistura, como essa sonoridade aí. Mistura um pouco de Jovem Guarda, mistura uma coisa mod em algum momento, tem um pouco de humor ou não, mas
rocker
tem uma sonoridade...
Rocker pra caralho.
Rocker pra caralho. E tem uma sonoridade que remete ao final dos anos 60, começo dos anos 70, muito mais inglesa do que americana.
Muito mais inglesa
do que americana. Eu acho que isso, de uma forma geral...
Que nem o rock argentino?
É que nem o rock argentino. Mas,
não. O rock argentino é argentino, porra. Ele é...
Mas não tem influências inglesas, mas mais que americanas?
É mais inglês.
É mais inglês. Mas eu acho que ele tem ali principalmente nas letras, na poética, eles caminham por uma estrada própria, assim, entendeu?
E eu tinha um pouco essa desconfiança até uma vez que eu entrevistei o Scandurra. E ele, lá no programa da rádio, inclusive, tipo, era assim, a terceira vez em 2 anos que eles iam tocar em Porto Alegre, o Ira. E aí eu perguntei, escuta, por que vocês tocam tanto em Porto Alegre? Tu tem uma explicação pra isso? Por que o público de Porto Alegre gosta tanto? E o Escandão disse, é que a gente faz rock gaúcho. Eu acho que ele dizendo, o Ira
mas
é uma
foi
banda...
antes de gravarem Miss Lexotan?
Eles tinham gravado Miss Lexotan, mas não tinham gravado ainda a outra. Eles gravaram uma música do Jorge também, do Frank Jorge.
Eles gravaram.
E gravaram uma do Vander, e gravaram Miss Lexotan.
Bebendo vinho, eles
gravaram. E aí ele diz,
Miss Lexotan em 97.
É, foi a primeira. Então foi antes. Já tinha gravado Miss Lexotan e não tinha gravado as outras. E ele dizendo, é porque a nossa, o tipo de sonoridade, a gente é uma banda paulista de rock gaúcho, o tipo de sonoridade que a gente faz é muito, vem muito do tipo de sonoridade do rock gaúcho também, né? As raízes são mais ou menos as mesmas. Eu acho que, agora não tanto, mas eu acho que teve um momento em que Porto Alegre e Curitiba também muito, tinha a maior quantidade de mods do mundo. Eu acho que
é pública?
Eu acho que em nenhum lugar, nem na Inglaterra, tinha tanto mod.
É verdade.
Tanta gente de
Psychobillies também. Psychobillies
em algum
Curitiba.
Momento. Não, em Porto Alegre, na segunda metade dos anos 90, tinha, sei lá, umas oito bandas de rockabilly,
sim. É, assim, nós paulistanos, a gente sempre enxergou Porto Alegre e o Rio Grande do Sul como um outro país, um país maravilhoso. Onde os roqueiros se davam bem. Onde os roqueiros faziam seus shows, lotavam os lugares, faziam turnês.
Iam no supermercado e pagavam as contas.
Ah, teve uns 10 anos que foi. Não,
tinha vocalista de banda punk dirigindo áudio importado. Era uma loucura! Era uma loucura. Eu ia pra lá e falava assim,
o Wander tá
muito
rico.
Louco.
Não, não era o Wander.
Não, não é o Wander. Não vou citar nomes. Olha só. Você sabe o que é. Mas enfim, anyway, esse não é o ponto. O ponto é que. Ali que existe o mercado, que a gente fala assim, cara, por que eles conseguiram e a gente não? É, isso é a pergunta. Essas... Por que lá foi possível? Não sei se ainda dura, talvez não, nem tanto. Mais. Mas durante, pô, cara, uns 20 anos.
É, uns 15, certamente. 15.
É. Meu, a coisa era impressionante. Assim.
Mas era rádio e lugar pra tocar.
É, era rádio e lugar pra tocar.
De rádio ali, então as bandas pegavam e faziam show, o Júlio Reni e tal. Uhum. Ficavam fazendo show no interior, então Santa Maria, Caxias, Passo Fundo e tal. Então ali tu ganhava um cachê, tinha lugar para o público local e há um circuito de rádios locais que também botavam som. Então, no fundo, era uma questão tecnológica quase, quer dizer, uma espécie de... O Rio Grande do Sul era uma fazenda.
É uma cadeia produtiva, uma cadeia fechadinha produtiva.
Impressionante. Eu montei uma banda gaúcha, cara.
Sim, eu lembro disso.
Eu fiz turnês com o Flaming Buds, cara. Uh-huh. Que não era só assim, tipo, a gente vai lá, ganha uma grana. Não, a gente lotava um Fiat. Isso aí na estrada. E era super divertido, porque a gente chegava pra tocar e o público sabia o que a gente tava cantando e tocando. Uh-huh. Isso era do cara. Não, porque conhecia as músicas, sabia qual que era a pegada. Uh-huh. E isso é muito foda, que lá isso acontece. Aqui em São Paulo isso não acontece. Desculpa, em São Paulo.
Não, teve um caso que eu me lembro, cara, que uma vez o Marquinhos Boffa, produtor de... Uma vez ele queria trazer o Luna, uma banda que era Galaxy 500, Luna, uma banda americana, né? E daí ele chegou e disse, Mauro, vamos levar lá pra Porto Alegre essa banda lá. E com quem pode falar lá? E eu até falei com o Borba naquela época.
No opinião, diretor da rádio.
Diretor da rádio onde trabalhava o Arthur. E o Borba disse, mas tem que botar uma banda gaúcha pra encerrar o show. Ou seja, o Luna tinha que abrir o show.
Caralho, sensacional!
Senão não vai ninguém.
Sensacional.
Não, é do caralho, é sensacional. É. Tal,
mas o que ele queria que fechasse?
Era um bairrismo maluco, assim. É. E, inclusive,
não teria público, entendeu?
Não, é pra garantir o público, lógico.
E tem um sujeito muito engraçado que criou um site lá, que é o Bairrista, que ele debocha muito desse tipo de coisa, dessa coisa do gaúcho, sempre vi alguma coisa. E uma das mais sensacionais que eu vi dele era Black Eyed Peas fecha show da Shima Hoods. E daí era o contrário, né? Era claro, Black Eyed Peas no auge, tocando pra 40 mil pessoas e uma banda gaúcha, a Shima Hoods de reggae, abrindo. Mas o conceito era Black Eyed Peas fecha show da Shima Hoods em estacionamento.
Agora, o que eu me pergunto ali na conversa tudo é o seguinte, ó. Se criou esse fenômeno do rock gaúcho, tá? Uhum. Então ser gaúcho era mais importante às vezes do que fazer uma boa música. Uhum, uhum. E aí eu acho que também tem uma espécie de fechamento da mentalidade, da musicalidade, que agora, como acabou tudo isso daí, eu vejo bandas novas, muito mais, talvez, com desafios criativos, muito mais legais do que naquela época. Eu me lembro de uma época ficar meio frustrado, cara.
Total.
De achar lá, puta, que saco, tem uma mentalidade fechando aqui, e aqui tu tem que fazer rock gaúcho, entendeu? E aí se tu não tinha aquela vocação ali, local ali, tu tava fora do negócio, entendeu? Foi uma das razões que eu vim morar em São Paulo, porra, entendeu?
Porque ali de 85 a 95, por exemplo, até estabelecer, foi o momento de estabelecendo essa indústria, tinha uma efervescência de gente tendo ideias boas, assim. As bandas eram muito diferentes entre si, todas elas eram muito inventivas, todas elas eram muito criativas. Todas elas, estou falando, estou sendo legal, mas assim, a maioria delas era muito inventiva, muito criativa. É o cenário onde o Mauro teve essas duas bandas, que uma era a Lorenzo e La Nota Falsa, e a outra era Vulgo Valentim, então tu já vê pelos nomes. Onde surgiu a Graforreia, onde surgiu os primeiros momentos da Ultraman, e aí todas essas
também
bandas.
Incrível.
Todas essas bandas dos anos 80 e tal. Todo mundo tava meio... Todo mundo não. Também tô... tinha bandas em que os caras já sabiam tocar muito bem, já conseguiam gravar direito os discos e tal. Mas era uma coisa... A maior parte das bandas, os caras não tocavam muito bem, né? Tinham boas ideias que não realizavam tão bem, mas... e não conseguiam gravar tão bem, mas ia tocando a cena e tal. Aí um momento lá pelo meio dos anos 90, que começou a chegar método de tudo e YouTube para aprender tudo e não sei o que, internet começando a chegar, YouTube não tinha ainda, mas... Uhum. Aí todo mundo começou a tocar muito bem, e aí tem o problema que às vezes acontece, que os caras estudam muito e aí sabem muito bem tocar uma música que já existe, né? E não sabem mais inventar uma coisa, então perdeu muito a personalidade. Isso ali é. Entre 90 e... final dos anos 90 e começo dos anos 1000, teve algumas bandas de muito êxito, de muito sucesso, mas que eram bandas iguais às suas matrizes americanas, ou enfim, ou de outros lugares do Brasil.
Mas isso aconteceu em São Paulo também.
Exatamente. Então aconteceu uma coisa...
Não é um fenômeno gaúcho.
Exatamente.
Não,
um negócio de
São Paulo é mais cosmopolita e vem gente de tudo.
E muito
vem,
maior,
vem gaúcho,
né?
Vem nordestino. Então no saldo final em São Paulo é uma mistura de gente de todos os lugares, né? E no sul não, tinha uma coisa que era uma autossuficiência ali, a banda era dali, o produtor era dali, a rádio era ali, fechava o circuito.
E podia ser maluco mesmo, porque, e também a distância do centro do país, a distância do sucesso, entre aspas, ela era relativamente grande. Então assim, a diferença entre tu fazer o som que tu queria... E foda-se, não importa que ele fosse maluco, como sempre foi o meu caso, assim, nunca dei bola pra isso. Uhum. E ou tu forçar a mão pra fazer um trabalho super comercial, a diferença é muito pequena de resultado. Uhum. É diferente do cara que faz isso em São Paulo ou que faz isso no Rio de Janeiro, onde a diferença de resultado é imensa se o cara tiver um trabalho super comercial ou não. Né? Lá tá tudo. É um mercadinho mesmo, né? E aí, mas esse círculo de raciocínio pra dizer que agora. Nos últimos anos que tem voltado bandas criativas. Apanhador Só é uma banda...
Como é que é a situação agora
desse rock? Agora tem muito menos rock, muito menos rock. Assim, tem dois grandes coletivos de compositores no Rio Grande do Sul. Um deles organizado pelo Ian Ramil, filho do Vitor Ramil. Que aliás é um artista que lançou um disco brilhante ano passado. O primeiro disco dele é legal, mas o do ano passado é brilhante. Que chama Deriva a Civilização. Um disco barulhento, incomodativo, político, como há muito tempo eu não ouvi um disco tão político, assim, falando de hoje, metendo o dedo na ferida e soando agressivo, e soando sujo e tal. Tem inteirinho pra ouvir no YouTube.
E você pode repetir o nome?
Deriva Civilização. Okay. Ian Ramil.
Tá.
E tem no site dele, tem pra baixar também. Então, o Ian organizou um coletivo só de compositores. Quando ele viu, tinha 40 novos compositores com menos de 30 anos de idade. Desses 40, 38 não fazem rock.
Ok.
E aí teve uma dissidência disso e fundaram um outro, que é o Autoral Social Club. Mais uns 30. Desses aí, nenhum faz rock. Sei. Então, essa geração de menos de 30 faz música brasileira, faz um monte de mistureba. Mas os caras que pintaram, geração sub-30, que fazem rock lá... tem duas bandas muito interessantes, que é a Apanhador Só e a Jingle Bells, que apesar do nome horroroso...
Jingle
Bells, que é pra matar, né? Eu falo aqui porque eu já falei pra eles desde o primeiro demo. Não adiantou nada. Por sorte, não fez a menor diferença, porque eles estão indo bem. Que são duas bandas que retomam essa tradição de invenção do rock gaúcho, né? A Apanhador, em especial, ela tem... A última vez que ela tocou no Sesc Pompeia, os ingressos esgotaram em 2 horas, né? Isso foi muito impressionante. Ela vai fazer um Teatro São Pedro, já faz uma sessão extra, já faz 2 na noite. Sem nunca tocar no rádio, sem nunca aparecer na televisão, eles conseguiram... É a geração que se criou, que começou na internet. Eles começaram na época do Trama Virtual.
Frequentaram então, muitos festivais, né?
Exatamente.
E fizeram sucesso.
Fizeram muito esse circuito de festival, mas conseguiram transcender. Porque outra banda gaúcha que fez muito esse circuito de festivais, que era Super Guides e a outra Pata de Elefante, ambas acabaram porque em algum momento os caras têm que começar a pagar as contas, né?
Assim. Essa é uma dificuldade.
E aí a Apanhador conseguiu virar, conseguiu formar público, conseguiu pagar as contas, né? A Jingle Bells não precisa pagar as contas por enquanto, porque eles são jovens e
inconsequentes. Eu queria convidar vocês para daqui a um ano a gente conversar sobre o mesmo papo, porque eu quero saber no que vai dar isso, né? Eu ia falar sobre o movimento Passe Livre, né? No nosso Top Thunder. Top Thunder. Mas não vai dar tempo. Então, assim, todo mundo já sabe qual é, né? Todo mundo já sabe muito bem qual que é. Hoje teve uma festa lá em Porto Alegre, que eu soube, purpurinaço, né? Em cima do Bolsonaro. Achei muito válido, achei bacana. Mari Messias, uma das nossas correspondentes gaúchas, pediu para dar destaque nessa história. Pelo menos pontuar que isso aconteceu, né? O seu Bolsonaro chegou lá e foi saudado e convidado a desbundar, né? Não sei se ele... topou. Desmuta. Se ele topou ou não, o fato é que a gente vai encerrar o programa porque terminou o tempo. De novo, Leandro. Ah, é de sempre novo. Assim.
Como
de
a
novo.
Gente fala, hein?
É sempre assim, cara. Mas papo bom, corre rápido. Queria agradecer então ao Mauro Dammer, grande parceiro. A gente tem que dar uns bang bang quanto antes, viu, velho? Os bons bang bangs, essas provocações. É muito bom isso. Arthur, você é um cara, mano. Você é um puta cara. Você não é o cara, mas você é um puta cara. O cara, esse papo de o cara, né? Você é um puta cara, mano. Assim, você faz um trabalho maravilhoso. E você consegue abrir várias frentes. Isso é legal.
Eu gosto.
Eu fui no
coisa.
Seu show lá no Estúdio SP e foi espetacular. Espetacular. Espetacular, cara. Eu recomendo, então. Alguma coisa de agenda pra gente?
Eu acabei de fazer um teatrinho bem pequenininho da Augusta ali, o Teatro da Rotina. E foi bem legal. Eu vou fazer de novo. Eu inaugurei o negócio musical deles e foi tão legal. A gente fez acústico. É um lugarzinho de 50 lugares. Sim. Aí eu não levei nenhum microfone, nada. Fizemos eu, o Hélio Flanders.
Ah,
ele. Meu neto, acabei de produzir o disco do Hélio, disco solo dele.
Sim.
E a Alessandra Leão, eu vou fazer de novo lá dia 3 de março.
Aí.
Mas eu vou ficar vindo, porque eu estou trabalhando na companhia Ultralíricos, que é uma companhia de teatro daqui, do Felipe Hirsch. A gente está preparando um espetáculo novo que vai ser um musical. Com música minha que estreia no MIT, dia 15 de março, eu acho também.
Ahá, mantenha-me informado. Você tá no Twitter, Arthur?
No Twitter eu não tô, mas eu tô no Instagram, no Facebook e tem um monte de SoundClouds. Tem um SoundCloud que é Arthur de Faria Trilhas, que é só das minhas trilhas para teatro e cinema.
Sim.
Tem de vários dos meus discos. Bota Arthur de Faria no SoundCloud, vai achar muita coisa. E no YouTube também.
Arthur Faria e seu conjunto.
Arthur de Faria e seu conjunto. E no Facebook também tem uma página do Arthur de Faria e seu conjunto.
Vamos convidar o Arthur para participar do Punk Jazz TV.
Punk Jazz.
A gente está fazendo uns Punk Jazz. Estamos bolando uma história aí, depois a gente conversa.
Pô, Punk Jazz, a primeira vez que eu ouvi falar foi o Mauro, hein?
É, mas é ele mesmo, Ele é o autor. Ele mesmo, ele é o telão do Smoke dessa história. Leandro, obrigado, meu amigo, valeu. Até a semana que vem, a gente traz Arthur Jolie para falar do vinil. O vinil. Não a roupa, o disco.
O disco. É. Comprei 4 no Natal.
Ah, que delícia.
Dois comprometidos, riscados, mas quem se importa?
As bagulhas de diamante, topázio, turmalina, o que você usa? Não, tô brincando. Até a semana que vem, então, amigos. Valeu, até lá.